O casal maringaense Kimberly e Samuel Loureiro, que se mudou para Winter Garden a trabalho, compartilhou suas experiências e observações sobre a situação local. Após enfrentarem o furacão Helene há 2 semanas, se depararam com um novo desafio, à medida que Milton evoluía de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5.
Basicamente, a gente passou 2 semanas atrás para o furacão, que era, foi o furacão Helene.
Sim.
E agora, nessa semana, né, chegou o furacão Milton. É, ele era uma tempestade tropical de categoria 1, no momento em que eu vi sobre ele. E ele evoluiu muito rápido para um furacão de categoria 5, que é a categoria máxima, né? E ele está vindo ali pelo Golfo do México, chegando na Flórida hoje. E ele está descendo de categoria, graças a Deus, né? Ele vai. Pelo que os especialistas estão falando, né, vai chegar como categoria 3 aqui na Flórida. E aí ele vai cruzar a Flórida inteira como furacão e tempestade tropical, né? E hoje a gente está dentro da área assim, que é o cone, né, do furacão. Então a gente está no centro, assim. E quando ele passar pela nossa cidade, ele ainda vai ser um furacão, só que vai ser categoria 1 até categoria 2. Já vai estar mais baixa a categoria. Mas mesmo assim, né, é um furacão que ele vai trazer bastante estrago para as áreas litorâneas, principalmente, pelo que estão falando ali, né, os meteorologistas e os cientistas. Ele é o maior furacão dentro de 100 anos que está tendo aqui na Flórida, principalmente vindo dessa área. É um furacão raro, porque no Golfo do México não costuma vir furacões tão fortes assim nessa época do ano. E aí é isso, basicamente. A gente está se preparando, né, ele vai chegar aqui trazendo muitos ventos. Na região aqui onde a gente mora, né, perto de Orlando, os ventos podem chegar até 170 km por hora, então vão ser ventos muito fortes. Tem várias áreas também que vai estar com risco grande de alagamento, né, inundação. Muitas áreas foram evacuadas já.
O casal destacou a intensa reação da população.
E o pessoal está levando bastante a sério, né, a parte de evacuação, porque no furacão Helene muitas pessoas não evacuaram. E aí morreram, e hoje a gente não consegue, ainda não conseguiu identificar muitas dessas pessoas que morreram no furacão. E, inclusive, né, uma das coisas que a prefeitura de Tampa, que é a cidade que vai ser atingida primeiro, destacou, né, é que para as pessoas.
Só para deixar claro, a evacuação é para cidades litorâneas. Aqui em Orlando, não, eles não falaram que precisava ser evacuado, né, só para se
Não,
proteger.
não só nas cidades litorâneas. Aqui tiveram áreas que pediram para evacuar onde tinha risco muito grande de inundação, que é áreas muito próximas de lago, onde tem casas manufaturadas, né? Tipo, tem muitas pessoas que constroem as próprias casas. Então, essas áreas foi pedido para evacuar. Na área que a gente mora, não pediram, né, para a gente evacuar, a menos que a gente se sinta em risco.
A busca por gasolina também foi um desafio.
Combustível, o que acontece? O combustível daqui, ele vem de Tampa. Tampa é uma cidade litorânea onde vai ser atingido primeiro pelo furacão. Então, o porto de lá fechou e parou de enviar combustível. Então, a gente recebeu a notícia no sábado, que foi no sábado, né, que a gente recebeu.
Oi.
E aí a gente foi abastecer o carro e, tipo assim, já tava difícil achar, sabe?
Na verdade, a maioria dos postos já não tem mais combustível.
Não tem.
Nem o diesel, porque antes,
Nossa.
na segunda, ainda tinha posto com diesel. Mas agora tá muito difícil de encontrar.
Esse aí a gente usa um aplicativo que ele lista os postos, né,
Legal.
que tem combustível. E aí eu fui ver o posto que tava marcando que tinha, em um posto, né? Cheguei lá, já não tinha mais também nesse
Nossa.
posto. Tem postos onde eles colocaram fita, assim, para ninguém retirar a parte da bomba ali, porque aqui é a gente que abastece, não tem preguiça, né? Então eles passaram fita para ninguém pegar os combustíveis. É bem complicado, assim, cara. Então, o pessoal que conseguiu evacuar antes, beleza. Quem não conseguiu já tá um pouco mais difícil por conta disso, né? De achar combustível para poder ir para outros lugares também.
Eu acho assim, que o que mais me deixou assustada nem foi tanto o fato do furacão, porque das outras vezes tava todo mundo meio tranquilo. Mas dessa vez, no sábado, a gente foi fazer compra, sábado à noite. A gente fez a compra normal e sempre por último a gente compra água. Porque aqui a gente não bebe água da torneira. É comum todo mundo comprar fardos de garrafinha de água, garrafinha de 500 ml, tá? E quando a gente chegou na seção de água, que é assim, um corredor inteiro, dá o quê? Tipo, uns 6, 7 metros? Até mais, assim, é um corredor enorme. Não tinha nenhum tipo de água, não tinha nenhuma marca de água, sabe? Então eu falei, amor, o que que tá acontecendo, né? E daí que a gente foi se informar melhor sobre o furacão, que realmente estava vindo, estava ficando mais forte. E daí a gente foi para um outro mercado. Quando a gente chegou nesse outro mercado, o moço estava repondo água. Porque assim, já tinha saído, ele tava precisando colocar mais água.
O furacão Milton tocou o solo da Flórida, nos Estados Unidos da América, por volta das 10h15 da noite de ontem. O tufão, que chegou a ser classificado na categoria 5, perdeu força e foi rebaixado para a categoria 1. Mesmo assim, foram registrados ventos acima de 190 km por hora. Logo após o fenômeno tocar o solo, as autoridades divulgaram que cerca de 1 milhão e meio de pessoas ficaram sem o serviço de energia elétrica. Além disso, foram comunicadas mortes, mas o número ainda não havia sido apurado por órgãos estatais. Conforme a apuração, as primeiras informações são de que ao menos 125 casas na Flórida ficaram destruídas por causa do furacão. Na localidade de Martin County, foi reportado que pessoas ficaram gravemente feridas. Nas redes sociais, moradores exibiram a fúria da natureza. Uma das imagens mais fortes foi de um avião que foi virado de ponta cabeça. Em outros pontos, as inundações fizeram as águas avançarem por ruas e prédios. Rafael Beretta para a CBN.